君が今僕を支えて、僕が今君を支える、だから迷いながらも共に生きていこうよ未来と。
E aí pessoal, aqui é o Estupreito.
Aqui é o Trilis.
E aqui é o Gutinho.
Hoje nós vamos falar de Ricardo Nogo.
Ai, meu Deus. Vocês já podem ter percebido uma voz meio desapontada, assim, no Estupra. E é basicamente isso, galera. Ricardo Nogo, com It Must Die, é basicamente uma obra que a gente ficou bem desapontado. Bom, vamos lá.
Rapidão, eu vou deixar uma coisa bem clara agora. Ricardo Nogo é um dos mangás mais overrated que eu já li.
É, concordo, realmente é muito overrated e, assim, tem várias pessoas que eu já vi comentando que vem, tipo, certas profundidades, assim, no anime, várias lições de vida. Beleza, mas sinceramente, galera, tem trilhões de obras que tem lições de vida. Tipo, Ricardo Nogo, na minha opinião, não foi uma das melhores. E vocês vão ver por quê, né?
Ricardo Nogo não tem lição de vida nenhuma, cara. E eu tô mais puto ainda porque eu tava comprando mangá, tava gostando da história, aí vieram vocês, me encheram de spoiler e agora eu tô comprando só de raiva, só pra completar a coleção.
Não, cara, Ricardo Nogo tem uma lição de vida.
Uau.
Se você conversa com alguma coisa que ninguém vê, você é psicótico, vai no médico.
Ai, meu Deus. Bom, vamos lá, sem mais delongas. Informações técnicas, né? O anime... só pra comentar, Ricardo Nogo é uma obra que recebeu o anime, com certeza. O anime tem 75 episódios, ele já acabou de lançar, ele começou em 10 de outubro de 2001 e acabou em 26 de março de 2003. Então, 2 anos ele lançando o anime, mais ou menos, 1 ano e meio. É uma obra de comédia, tem drama, basicamente é mais comédia, mas sinceramente é uma comédia muito pastelão e idiota, na nossa opinião.
Drama?
Qual é o drama de Ricardo Nogo? Eu vou botar essa pedra ali ou vou botar essa pedra aqui?
O drama de Ricardo Nogo é a rivalidade, na minha opinião, quase elaborada dos dois.
Sim, exatamente. Uma obra sobre jogo. É um jogo Go, caso vocês não conheçam, é um jogo Go. É um jogo antigo, japonês.
Divertido.
Na verdade é bem divertido, que é tratado na obra. Um shonen. E que trata de, como a gente comentou, algumas pessoas vão da ideia que ele tem uma certa coisa psicológica e tal, essa coisa de lição de vida, lição de moral e por aí vai. E é claro que tem coisas supernaturais também envolvidas, como a gente vai ver uma criança conversando com um fantasma e por aí vai.
Psicótica. Psicótica. Pode falar o que quiser, psicótica.
É um tema, sabe, pesado. A gente vai ver uma pessoa sendo possuída.
Bom, o mangá tem 23 volumes, 197 capítulos, já acabou também, obviamente. Foi de um mangá mais antigo, bem mais antigo. Foi de 1998 até setembro de 2003.
Quem faz arte? O Hot Yumi, que fez Ricardo Nogo e Yuto. E também é o cara que faz a história, é o cara que fez Bakuman. Fez Bakuman, fez Death Note.
Sim,
fez Hello Baby. Um cara legal, é um ator decente e é um dos autores mais overrated que existem.
Sim, eu devo dizer que, sinceramente, ele tem obras muito boas, com certeza, como Death Note e Bakuman, mas agora, Ricardo Nogo, eu acho que, como a gente já comentou, a gente acha meio overrated, mas, tipo, acho que muita gente exagera falando do autor às vezes, porque, bom, vocês vão ver casts futuros nossos de Bakuman e de Death Note, que são duas obras que...
Mas serão mais tarde, a gente vai ter que falar.
Exato. E sim, são boas, e eu já adianto que, assim, a gente acha que elas têm algumas falhas.
Não, eu já avisando que eu gosto muito de Bakuman e muito de Death Note. Com mesmo certeza. Tendo meio atrasado em Bakuman, porque eu tô achando um porra. Esse é arco, mas... Reclusão, também são dois mangás overrated, principalmente Death Note.
Sim, com certeza.
Tá, agora... Movendo, vamos passar a próxima parte. Antes de falar dos personagens, eu já vou deixar bem claro o enredo, que é bem simples.
Só comentar um negócio. A gente esqueceu de comentar da arte e do cenário.
Arte é boa, simples, mas ela não te impressiona.
Sim, nem um pouco, na real. E, assim, é claro que ela faz o suficiente pra obra, tá ligado? Porque senão não seria uma obra que todo mundo daria um overrated tão grande nela. Mas agora... tem certas coisas que me incomodam. Eu já até comentei isso em outro cast, se eu não me engano. Que o cabelo dos personagens, nossa, tipo, é aquela básica situação mentireba total. Tipo, o principal tem cabelo loiro na frente e preto atrás.
É um delinquente. É um delinquente, simples assim.
Não, não é só loiro na frente e preto atrás. O loiro é maior. Ele tem mais cabelo na frente do que atrás.
Exatamente, é bizarro. É simplesmente bizarro. Não, não faz sentido. É um shonen. É uma arte shonen que, na minha opinião, não é boa na maioria das vezes, mas enfim. É, fora a arte, o cenário, ele passa no Japão da época, inclusive, realmente. Tipo, 1998, tá ligado? Por aí e tal.
Ah, isso é uma coisa. O mangá é bem desenhado, porque ele vai melhorando a arte depois. Na minha opinião, o começo do mangá não é bem desenhado.
Sim, exatamente. Ele vai melhorando e, como eu falei, cenário Japão, época de 1990 para 2000, e é isso aí. Não tem mais.
Algumas imagens do passado.
Sim, é verdade. Eles mostram algumas imagens durante o mangá da época antiga do Japão, de samurais e por aí vai. Agora, fora isso, só tenho isso pra falar. Eu diria que é um formato, tipo, eu gostei de uma parte da arte e do cenário, que eles mostram bastante a cidade japonesa, assim. Eu sempre gosto de ver isso bastante em uma obra.
O cara no gol, ele não tem fundos brancos. Isso é uma coisa que a gente pode anotar bem.
Sim, exatamente. Não é aquele tipo de obra que você, como eu já reclamei algumas vezes, que você, tipo, vê a pessoa falando e simplesmente um fundo branco atrás, porque parece que o autor simplesmente ficou cansado de desenhar, sabe qual é? Não, é isso, simplesmente um traço que é bom pra obra, mas não é, tipo, não chega nem perto de ser uma arte muito boa, sabe? É simplesmente razoável, é bom pra obra, apenas.
Só queria comentar, galera, fazendo essa regravação aqui, pra falar que em uma certa parte desse vídeo, nós vamos começar a falar sobre o final da obra, pra realmente dar uma review mais completa, porque é impossível não dar uma review completa de Hikaru no Go sem falar do final. Então, na hora que a gente for falar do final da obra, enfim, falar spoilers, a gente vai avisar, e nisso vocês podem ver no nosso site, no texto vai ter aí a certinho o tempo em que nós começaremos a falar dos spoilers e o tempo que acabamos também, pra vocês poderem pular caso quiserem.
Tá, agora continuando. O enredo eu vou falar antes dos personagens, que ele é extraordinariamente simples. Tem um moleque inútil, ele começa a ter uma crise psicótica, ele encontra um fantasma, que perdeu o Go, que era o melhor da época, ele perdeu porque eles roubaram contra ele. O fantasma começa a perseguir o moleque, querendo jogar o Go no corpo do moleque. E esse moleque joga com outro moleque, possuído pelo fantasma, derrota o moleque. Aí o moleque ele derrotou, era um moleque fodão e quer agir e não rivais. Esse é o enredo do mangá. Não é ruim o enredo, esse enredo na verdade é muito bom.
Só tem um detalhe, o objetivo dessa porra toda, pelo menos no começo, é chegar até a jogada de Deus. O problema é que não teve no mangá inteiro, pelo que eu li até agora, um exemplo dessa porra de jogada.
Na verdade teve um, mas teve um.
Bom, vamos falar dos personagens primeiro. Temos o Hikaru Shindou, que é o nosso principal. E, bom, como o Stuber falou, na minha opinião ele é um moleque bem retardado. E que, assim, bom, vocês podem pensar assim, ele é retardado porque ele é uma criança. Realmente, ele é criança, eu posso dar uns prós assim pro mangá por causa disso. Eu acho que ele tratou bem essa situação dele ser uma criança, não entender muito bem das
coisas. Tratou bem a situação? Ele vê um fantasma que domina o corpo dele, o que é que ele faz? Ah, tá. Pô, bom, eu deixo.
Não,
Eu vou jogar, vou no mercadinho pra tu jogar, Ricardo, pra tu jogar Go. Ah, vai tomar no cu.
Cara, ele não tinha escolha. No início, ele realmente ia ignorar o Sai. O problema é que como ele foi possuído, o corpo dele ficou ligado às emoções dele. Ou seja, quando ele fala, não vou jogar Go, não sei o quê, o Sai ficava triste. O que acontecia com o Ricardo, ele começava a vomitar freneticamente.
Putinha.
Ah, é verdade, eu lembro disso. Eu posso concordar.
Não, rapidão.
E Putinha. Supra.
Mas uma coisa que o Tim falou, ele queria ignorar. Uma pessoa que tá escutando vozes e decide ignorar elas em vez de procurar ajuda é o quê?
É um idiota, sinceramente.
Um esquizofrênico psicótico.
Bom, como eu comentei, eu concordo um pouco com cada um. Realmente o Ricardo teve essa coisa de, não quero fazer isso, não vou jogar Go, porra nenhuma, não quero te ouvir, tá ligado? Mas eu diria que ele realmente foi levado de uma maneira tão idiota que, assim... Tanto que no início da obra inteira, ele comentava que ele não ele jogava gol simplesmente porque o Sai pedia. E mesmo assim, ele falava foda-se, tá ligado? Eu, a primeira coisa que... Tudo bem, é uma criança, ele não é lógico, ele não é inteligente. Mas agora, porra, se acontecesse comigo...
Eu ia chegar pro seu pai e falar o quê? Mãe, eu fui possuído por um fantasma, socorro.
Eu ia falar, mãe, eu tô achando que eu tô falando com um fantasma.
Não, eu ia falar, mãe...
Eu ia tá tendo alucinações, mas sei lá, tá ligado? Porra, ia ser...
É, eu ia falar, ô, mãe, me dá um remédio, eu acho que eu tô alucinando, sabe? Uma coisa simples.
É, não, tipo, eu não ia ignorar o fato, eu não ia deixar de contar pra todo mundo que tem um fantasma falando comigo, isso eu não ia fazer, tá ligado? Eu não ia guardar pra mim. Isso é, aliás, uma coisa que me deixa com raiva em várias obras, tá ligado? Tem várias pessoas com segredo que aparecem em alguns animes ou mangás. E eles têm um segredo e assim... Ah, não. Não posso contar pra ninguém. Por que que não pode contar pra ninguém, cacete? É. Porra!
Mas tem uma coisa que me irrita mais. Digamos, ah, ele se descobre que o fantasma aqui pode possuir ele e vira o capeta jogando. Tipo assim, é um bicho invencível do demônio. Desde ele usar isso pra ficar rico pro resto da vida... Não. Ele prefere ficar... Aprender a jogar gol.
Não, mas aí eu entendo. Ele é uma criança, né?
Exatamente, ele é uma criança. Ele ia ver esse negócio. Bora ganhar dinheiro. Bora ganhar fama. Lá. Uma criança vê uma chance dessa, bora ganhar fama.
Eu não sei.
Bora ganhar dinheiro. Criança não é toda...
Mas eu digo assim, eu entendo o fato dele ter continuado a jogar depois, porque ele começou a gostar de gol e tal.
Não, depois então, eu não entendo porque ele nunca aproveitou isso pra ele. Ele ficava bravinho.
É, exatamente.
Fantasminha jogar. Mano, vai virar o melhor do mundo lá, caralho. Ganha dinheiro, depois você se fode.
É isso que eu sinto raiva também, realmente. Tipo, ele nunca aproveita isso pra ele. Ele simplesmente, não. Ah, eu vou jogar porque eu saio que é jogar, foda-se, tá ligado? Porra, e no final ainda, isso muda e de uma forma drástica e imbecil, na nossa opinião. Por isso é um grande ponto fraco do mangá, que é o final. A gente vai comentar depois.
No início, ele tenta enriquecer até...
Gente, a gente tá falando dos personagens, isso não é melhor a gente procurar.
O avô dele, ele é um mega campeão de Gokun. E ele vai lá e fala, vô, se eu derrotar você me dá 100 mil, eu não lembro se era 100 mil ou 10 mil ienes.
Mil ienes.
Eu lembro que era 10 mil, babu.
Mil, tô lendo agora.
Mil, ah tá. Só que ele não entende Go em nada, ele demora uma era pra fazer uma única jogada, tanto que o avô se cansa e vai embora.
É, bom, o personagem é uma criancinha, e que não faz sentido, e que, bom, vocês podem falar, mas é uma criança, é, quer saber? É uma criança que me dá raiva, crianças me dão raiva, beleza, acabou, pronto.
Não, isso é uma coisa, teve um moleque inteligente, porque o Sai já teve um moleque antes que ele possuiu até a morte... E o moleque se tornou o melhor do mundo.
Exatamente. É aí que entra a parada boa do anime. Isso eu achei irado no anime. Sai é basicamente o espírito que possui ele, o Hikaru.
Que é uma bichona.
É.
É uma bichona.
Eu deveria concordar.
Sai é afeminado. Ele tem aqueles traços, né?
Ele é quase... Eu
queria comentar da situação do cabelo. Quase... O Sai tem um cabelo roxo. Roxo. É. Quem tem cabelo roxo? Bom.
O Sai é quase tão afeminado quanto o Gutinho.
Eu não faço pose quando eu falo.
Não sei.
Enfim.
Naquele vídeo você fez.
O Sai, ou Fujiwara no Sai, ele é o espírito que sempre foi muito bom em Go. E a história dele basicamente é que um dia ele tava numa partida de Go pra, tipo... ser o mestre, se eu não me engano, pra ser o mestre do imperador da época. E aí essa partida tinha um cara jogando contra ele que trapaceou. O cara trapaceia e ele vai e fala, porra, não, ele trapaceou e tal. Mas ele acaba perdendo essa partida.
Não, mas legal ainda. Ele vê que o cara trapaceou, na hora que ele vai falar, o cara levanta e grita e fala que o Sai trapaceou.
Sim, exatamente.
Isso eu achei, isso é legal.
Ele simplesmente chega e fala assim, se você é bom, continua, foda-se, tá ligado? E isso fode com ele totalmente, porque uma partida de Go... A gente já vai adiantar que Go, como o Gustavo comentou, parece ser um jogo bem interessante e...
É difícil pra caralho.
Ele é cansativo, tipo o xadrez, digamos assim, tá ligado?
Não, é diferente. O objetivo de Go, você tem que dar a volta, né? Você tem que fechar as peças do oponente.
Exatamente. É um jogo bem diferente, mas é pensativo. Você tem que... É um jogo de lógica, de estratégia, que você tem que pensar pra poder ganhar. Não é simplesmente
isso. Tudo bem, mas japonês consegue transformar tudo num jeito retardado. Por exemplo, xadrez, que é um jogo que eu adoro, você joga em partidas em... Se você quiser jogar uma partida demorada, tu bota 10 minutos pra cada um no relógio. Não. Os caras jogam 8 horas num dia e 8 horas no outro, mesma partida.
Sim, é bizarro.
Porra, toma no cu, velho.
Mas, enfim, Bom, ele é esse mestre do Jugo, e nisso, quando o Sai morre, o espírito dele entra no tabuleiro de um. Num tabuleiro de Go. Nisso, a primeira pessoa que ele possui, como o Stubro comentou, foi o cara que, assim, nas lendas do Japão, que eles dizem que teve uma pessoa que foi o cara pica de Go, que eu não sei o que lá. A obra, o anime, o mangá, pegou essa ideia desse campeão de Go e colocou como se o Sai tivesse possuído esse cara e tornado ele o campeão de todos. Isso eu achei muito inteligente, sinceramente. Eu tenho que dar props pra obra por causa disso. Porque foi uma ideia de, tipo assim, porra, o cara é genial, mas ninguém tem como provar se tinha um fantasma dentro dele ou não, tá ligado? Então eles utilizaram essa ideia do Sai ser um ótimo jogador pra transformar ele realmente no melhor jogador de todos os tempos. Isso foi muito irado, na minha opinião.
Eu já vou dar uma coisa assim, de todos os mangás desse autor que eu li, tem uma ideia inicial e um começo muito bom.
Sim, com certeza.
Todos. Mas ele consegue cavalgar na vara.
Exatamente.
Não, o Ricardo Nogô não é um mangá que eu odiei no começo. Ao contrário, eu adorei ele mais, por mais da metade do mangá.
Concordo. Só pra adiantar, galera, a minha nota no início do anime, quando eu vi o anime, tá? Foi 9.
A minha também,
a minha nota foi 9.
Só que o mangá chega a um ponto que, além de ficar meio cansativo, porque ele tem mania de ficar querendo adicionar personagem.
Sim,
exatamente. Ele quer querendo apresentar, dar uma profundidade, sabe? Fica meio... O que você quer ver, você nunca vê. E um final tão boring, mas tão boring.
Vocês acabaram me falando, seus escrotos.
Bom, passando pro próximo, pra próxima criança do mangá, que é, de certa forma, inteligente, na minha opinião. Só que é meio problemático também, porque ele fica...
É tedioso.
Exatamente. É o Akira Toya. Ou Toya, enfim. Galera, bom, a gente já comentou.
É o filho do fodão.
Enfim. O mestre...
pai dele é o melhor jogador de gol da atualidade.
O mestre de gol da atualidade no mangá é o pai desse garoto. E por isso o garoto, obviamente, é um garotinho pica em gol. Sabe, bem pra caramba. E um dia, quando o Hikaru vai jogar, como o Stupra já comentou, ele entra nesse lugar, assim, que as pessoas jogam gol, meio que um salão de gol. E aí ele vê o
house de
tanto, aí ele, pô, vou jogar com você e tal, que não sei o que lá. E quando eles jogam, é claro que o Hikaru joga com o Sai controlando ele. E basicamente ele arromba o garoto, tá ligado?
Aí, peça, o Sai não possui ele, tá? Ele fica falando os movimentos.
O que foi?
O Sai não possui ele, na verdade, né? Ele fica falando os movimentos.
Exato, ele fala os movimentos e o Hikaru vai e faz. E aí o garoto fica naquela, porra, como assim? Ele me destruiu.
Aí virou amor à primeira vista. Ele falou, nossa, o cara me fudeu, agora eu quero fuder ele, eu quero que fude de volta, eu quero uma foda mútua, sabe? O resto do mangá inteiro, esse personagem, assim, ele não muda a personalidade, ele não tem nenhum desenvolvimento de personagem, disso, como ele não tem.
Até o ele não muda nunca, tá ligado?
Ele é um menino empurrado, que vira rival desse outro moleque, que ele acredita nele, ele quer impressionar o pai, mas é isso. Sim. Eu juro que não tenho mais nada a falar desse moleque.
Ele quer impressionar o pai, ele quer ficar o melhor do Japão um dia, e aí ele... Eu tenho que ganhar desse moleque. E fica com essa coisa na cabeça até o final do mangá.
Não, e ele derrota o moleque e não fica satisfeito. Depois ele derrota o moleque jogando mal.
É simplesmente babaca, tá ligado? Na minha opinião. É forçado e assim, uma criança não tem esse pensamento todo.
Não, mas no começo, de novo o que eu falei no começo. No começo isso ficou legal.
As coisas geradas por tempo.
Depois que você acaba de ler o mangá, você olha pra trás e fala, vai tomar no cu essa merda de formalidade.
Sim. Bom, o Toya, como a gente comentou, ele é aquele cara que ele basicamente vê o Hikaru como rival desde o início, por causa desse jogo. E é como a gente comentou, ele não muda muito a personalidade dele até o final, ele sempre é aquele cara emburrado, cheio de raiva, que só quer ganhar do Hikaru, é a única coisa que ele quer fazer. Mas uma coisa interessante é que ele imagina que o Hikaru não seja ele mesmo. Ele pensa na existência do Sai, digamos assim. Porque às vezes ele vê o Hikaru e ele fala, esse garoto não parece. Pelas expressões que o Hikaru faz enquanto joga, e pela posição, o jeito que ele usa a mão pra poder botar as peças no tabuleiro e por aí vai. Ele vê que o Hikaru não é um jogador inteligente. Ele acha que tá, sei lá, baixando o espírito nele. E é exatamente isso que tá acontecendo. Agora, como a gente comentou de personagens imbecis, um deles é a garotinha que é amiga do Hikaru de infância.
Não, por favor, a gente não vai nem comentar daqueles amiguinhos do colégio.
Não,
por favor, não vamos comentar daqueles amiguinhos do colégio. Cara, eu odeio aquele colégio inteiro, eu quero que pegue fogo. Caralho, eu nunca vi tanta criança chata num lugar só, velho. Cara, eu li o mangá nessa parte do colégio, eu falava, por favor, acaba o colégio e volta pro SAI os profissionais.
Eu achei
por favor,
engraçado.
Acaba o colégio e volta pro SAI os profissionais. Por favor, acaba o colégio e volta pro SAI os profissionais. Por que não tem retardado naquele colégio?
Que eu achei engraçado, né? Que é que, tipo assim, como você falou, o Ricardo é bem idiota e tal, e a gente tava comentando agora, o Toya, ele é completamente o oposto. O Ricardo é aquele moleque, tipo, derp, derp. Enquanto o Akira Toya, pelo menos ele tem um objetivo, tá ligado? Enquanto o Ricardo não tem nada. E essa garotinha meio que volta pra situação do Ricardo. Ela é tão imbecil quanto, ela não faz nada, ela meio que se importa com ele e não faz nada por ele. Tipo, é tão idiota. E tem uma certa parte da obra em que o Ricardo, ele pretende criar um grupo de Go no colégio. Que já não é muito normal. Mas, enfim, é o que ele gosta de fazer e por isso ele vai, tenta criar um grupo de Go no colégio. E essa garotinha, ele chama essa garotinha que é amiga dele pra entrar. Eles entram, eles conseguem fazer o grupo, já dando spoiler, mas que não interessa, sinceramente.
Não, é legal, porque fica uma extinção de saco, aí eu quero montar minha grupinha de Go. Aí eu quero montar minha grupinha de Go. Montei minha grupinha de Go. Falou, negada. Né,
tipo, sabe que isso vai acontecer, tá ligado? Bem óbvio e bem idiota. Mas, enfim, aí eles vão, acabam, montam o grupo. E ele vai embora.
Não, e é uma coisa legal, né? Tipo assim, ele desiste do colégio pra virar jogador de gol.
É, na verdade foi uma...
Não, e tem umas coisas bizonhas. Por exemplo, ele monta um clubinho de gol, ele vai e desiste do colégio pra treinar pra virar lutador, jogador profissional de gol.
Lutador?
Ah, mano, os caras agem como se fosse uma luta, né?
É, verdade. Não, isso é verdade. Concordo com o Stupra. Vão, bota uma peça ali no...
Ele tá...
Aí o maluco, caramba, que precisão que ele botou, oh my god.
Não, tem nega até que coloca pose quando bota pose. Bota a peça, tá. Sabe, não, tá. Continuando. O cara vai, diz, lá no Japão tem uma prova que você faz, todos que passam na prova viram profissionais e ganham um tanto por mês. E dá um salário. Interessante até isso. Seria legal se tivesse desse xadrez pro Brasil, algo do gênero. Então vai lá, ele quer fazer a prova. Imagina, nossa, só imagina, se ele vai, ele desiste do colégio, uma semana, duas semanas depois... Ele para de ser psicótico e não vê mais o Sai. Ele ia fazer o que da vida? Ele ia fazer o que? Ele ia virar mendigo?
Sim. É, ia ser bem idiota. Como a gente comentou, o Ricardo não tem lógica. Ele simplesmente age por impulso e é um imbecil. É uma criança. Tudo bem, ele você pode
só tem
que
uma
é uma
camiseta.
Criança, mas chega a ser chato, é o que eu tô falando, entendeu? É? Tudo bem, ele tem sentido porque ele é uma criança e criança não tem sentido. Mas agora, essa falta de sentido fica um saco depois de um tempo.
É, e ele só tem uma camiseta.
O problema é
ele só tem uma camiseta. O problema é que ele só tem uma camiseta. Ele só tem uma camisa, cara. Me errado com aquilo.
Isso é outra coisa, inclusive, que eu comento que eu odeio em algumas obras. Tipo, por que tem que ser tão irrealista, tá ligado? O Naruto só tem uma roupa, tipo, é sério. Tipo, Naruto só tem um casaco. Um casaco, ele usa todo dia. Ele não toma banho. Ele não, tipo, o pior é que já mostrou ele tomando banho. Ele vai sair do banho e coloca o mesmo casaco, tá ligado? Tipo... Ricardo no Go é a mesma coisa, todo mundo.
Não, mas no Naruto, eles podem dar uma desculpa babaca. Não, mano, a gente tem o jutsu de limpeza de roupas, foda-se. Ele não.
Não, ele, cara, pode até dar a desculpa que o Naruto tem vários casacos iguais.
Na verdade, mostrou uma vez que ele tem vários casacos iguais.
Sim, idiota essas situações. Mas tudo bem, tá ligado? Agora, Naruto é uma história fictícia, tá ligado? Enquanto o Ricardo era pra ser a realidade. Só que ele tem um tufo de cabelo na frente loiro. Pra completar, ele só usa a mesma roupa. Isso não faz sentido.
Não, e mais bizarro não é nem a roupa dele. Porque tudo bem, ele tá estiloso a roupa dele. Eu gostei da camisa dele de mão comprida, da calça dele, um tênis. O outro não, o outro molequinho que é o rival gay dele. Que é o...
É todo fashion.
Akira Toya, não. Ele tem um chinês, pra mim aquele chinês. Aqueles... Jaquetinha de Shaolin, sabe? Aquele botão grande aparecendo.
Sim, sim.
E ele tem uma calça que ele usa dobrada, que fica na altura do joelho.
É muito triste, é muito triste.
É muito gay isso, assim, eu queria mostrar meu tornozelinho, não sei que eu sou sexy.
Não, a arte, como a gente comentou, do anime, ela faz o suficiente pra obra, mas tem alguns pequenos problemas nelas, como a gente tá comentando, questão de cabelo, essa toda questão de
ela pessoal. Te agulha. Você fica te agulhando várias vezes, isso incomoda. Você olha e incomoda um pouco.
Exatamente.
Vai te impedir de ler. Mas quando você acabar de ler o mangá e começar a criar ódio, tu vai lembrar de tudo que você não gostou e o ódio vai aumentar.
Bom, vamos pro enredo então. Basicamente, um enredo...
Enredo já falei.
Você me viu.
Moleque, fantasma, vou jogar Go. Moleque, derrotei moleque, rival, vou jogar Go.
Exatamente, é. É basicamente isso. E ele fica, digamos assim, é claro, aumentando de nível cada vez que passa. E isso é interessante também. Tem uma parte interessante que algumas pessoas ficam meio que assim, se importando com o Ricardo, porque percebem que ele é bom. É, e por isso elas ficam meio que tipo, ah não, vamos ver o que ele vai fazer e tal, vamos ver como é que ele vai crescer no gol e por aí vai. Isso é uma parte interessante da obra, mas que também não tem tanta importância. Essas pessoas não têm nenhuma evolução no mangá e também nenhum background. São pessoas que simplesmente estão ali por aparência, simplesmente. Tem um cara que fica seguindo ele toda hora, todo lugar que ele vai, e que simplesmente não... Não explicam nada do cara, não falam do cara.
Não, isso é de menos.
É uma história que cuida basicamente do Ricardo, do moleque e do Sai, e acabou. Não tem mais ninguém. Os únicos
eles comentam até um pouco, até que bastante, do pai do moleque.
É, do pai do moleque, porque ele é o mestre. E
que é o...
Tem toda essa
qual o nome dele
também,
é...
Tem toda essa questão também, isso é interessante, do Sai.
Meijin é o nome dele, Meijin.
É.
Koyo Meijin Toy.
Tem toda essa situação também do Sai olhar... O pai do Toya e pensar assim, caramba, eu quero jogar contra esse cara o mais rápido possível. Se ele é o melhor, tá ligado? Eu quero jogar com ele, quero ver como é que eu sou contra ele, tá ligado? Isso é uma coisa interessante.
Uma coisa que eu posso puxar pra essa obra é o seguinte, é a aparição e a meia importância dos pais. Porque, pô, a mãe olha pro filho e fala, meu filho tá largando tudo, tá largando escola, tá largando colégio, pra ir jogar gol. E ela fica realmente preocupada com o futuro dele.
Aí chega o vô, que é uma ótima influência, vai lá, moleque!
Sim.
Não, porque o vô é um campeão de Go e ele vê meio que um...
Não, o vô é tão boa influência que o moleque fala, o moleque quer transformar até o moleque num apostador. Vamos jogar Go? Claro, 1000 ienes. Isso aí. Porra, mano, tu quer fazer um moleque que ofereceu um whisky pra ele também?
Sim, não, é. Tem algumas situações bem babacas. Ah, e falando em apostar, inclusive, aquela questão de personagens, que você falou de personagens idiotas, tem inclusive um moleque que eu nem lembro o nome, que ele encontra o moleque apostando e tal, vê o moleque jogando gol e o moleque joga bem, se eu não me engano.
Não, o moleque roubava, é diferente.
É, sim, o moleque roubava pra poder ganhar. E isso é outra coisa interessante, ver uma criança tendo essa coisa toda de roubar. E isso é interessante porque o Ricardo poderia ser mais, assim, malicioso, só que ele não é.
Vamos pros pontos fortes e fracos, eu vou poder comentar dos que eu quero comentar, pra não
sim.
Misturar as...
Pô, esses pontos fortes e fracos, já falamos bastante dos personagens.
Não, tem muito ponto fraco ainda, não se preocupa não.
Sim.
Não se preocupa não. Primeiro de tudo, um ponto fraco que me irrita nessa obra. Eles ficam toda hora adicionando personagem novo e ficam mostrando ele demais.
Sim, exatamente.
Eles mangares colocam e vai, coloca a personagem nova e mostra, e coloca.
Acabei de comentar. É um garoto que rouba e tal pra ganhar e botam ele como se fosse tivesse uma importância grande na obra. Mas basicamente não tem. Você vai ver no final que ele não é importante. É isso que acaba com a obra, o final da obra, isso é que é triste.
Não, eu já vou até dar um spoiler, por exemplo, não muda porque é um personagem fake, sabe? Filler. No último arco ele adiciona um personagem novo, coloca ele, blá 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 blá, enche o saco mostrando ele, tá, ele vai participar do ele, blá 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 blá, ele pega.
Só pra constar, o anime foi quase igual ao mangá, e mesmo assim no mangá tem mais um personagem que não tem no anime, que é uma mulher, que talvez tenha sua importância no mangá, mesmo se for pequena, mas porra, é tão, assim...
Ele é uma das poucas personagens boas, mas... Tá, movendo, sabe? Não é o suficiente pra ser memorável, na minha opinião.
É, não tem nada demais. Isso aqui é o mais triste.
Antes de a gente meter mais pontos fracos, vamos falar de alguns pontos fortes. Pontos fortes do mangá. Uma ideia inicial muito original, eu achei muito legal a ideia do mangá.
O início do mangá inteiro é muito bom. Mesmo tendo essa situação esquisita demais das roupas, do visual, de todos os personagens.
O mangá é muito bom.
Da arte não ser fantástica no início e por aí vai. É de fato uma obra muito boa no início. Ela dá uma obra inicial. Ela dá uma ideia inicial muito boa. E que eu fiquei esperando por mais, cada vez mais, tá ligado?
É, digamos, você fica um pouco interessado pelo Go, que era legal. Eu sim. Queria muito ver os jogos do Sai. Os jogos do moleque. Eu nunca liguei muito pro desenvolvimento do moleque. Eu queria ver o Sai jogar com os mestres. Eu queria ver o Sai jogar com o pai do Toya.
Exatamente. Agora, uma coisa muito interessante também, como você comentou agora, é essa questão do jogo em si, do Go. É interessante porque... Eu não li o mangá, como eu falei, mas no mangá também deve mostrar isso, porque no anime, se você presta atenção, se você dá uma lida também em Go, você meio que consegue aprender o básico do jogo, assim, só prestando atenção na obra,
sabe? Ah, foda-se.
Isso é uma coisa interessante que eu acho, porque você consegue, pelo menos, seguir o que eles estão fazendo. Como as pessoas... A gente, por exemplo, que vai ler e não conhece o jogo, dá pra você, pelo menos, durante a obra, entender basicamente o motivo, o objetivo do jogo e como você deve jogar pra poder ganhar, tá ligado? Isso dá pra você entender. Isso eu acho uma coisa interessante, porque não exclui a galera que assiste o anime, tá ligado? Tipo, se você não conhece Go, você não vai entender o que acontece nos jogos. Não. Você consegue aprender um pouco, tá ligado? Isso é uma coisa interessante.
Isso nem aprender, porque não mostra nenhum jogo.
Sim, sim.
Não é mostrado nenhum jogo.
São algumas cenas, algumas jogadas são mostradas e você consegue entender a lógica por trás da jogada. Isso é uma coisa interessante.
Mas o melhor do mangá, o realmente melhor do mangá, normalmente em shonen seria a rivalidade dos dois, ou o desenvolvimento dele. Esse não é o caso em Ricardo Nogon. A melhor parte do mangá é as partes focadas no Sai.
Exatamente.
Até que tem um arco, eu vou dar só a base do arco, não vou dar spoiler dele. Tem uma hora que o moleque já fica de mimimi e só ele quer jogar. Porque ele é um molequinho bichinha, emburrado. Ele não quer mais deixar o Sai jogar, só ele quer jogar.
Sim.
Então pro Sai jogar, ele começa a jogar com o Sai na internet. Aí o Sai começa a jogar com... Ele começa a ganhar uma fama mundial. Todo mundo que joga Go sabe que esse cara é fodão. Aí ele vai jogar finalmente com o Nijin, que é o pai do Toya, que é o melhor do Japão, o melhor do mundo. Esse, na minha opinião, é o melhor arco do mangá.
É que sei lá, eu gostei do início. Eu acho que o melhor arco é a parte inicial do mangá. A apresentação dos personagens, a apresentação da história, eu achei interessante. Eu achei que foi a melhor parte. Agora, esse segundo realmente foi o segundo melhor, tá ligado? Mas é basicamente isso mesmo. Depois, fora esses dois, o resto todo é um porre, na minha opinião. Principalmente a parte do colégio que ele tá fazendo clube. Cacete, aquilo é uma bosta.
Tá. Agora, pontos fracos, isso que a gente já falou falando dos personagens, não tem que repetir muito. Agora a gente vai falar de uns pontos fortes mais específicos. A partir daqui tem aviso de spoilers, porque eu tenho que falar o final dessa porra.
É, bom, galera, tipo, Ricardo Nogou é uma obra que, se a gente não comentar do final, não tem como você... Ter uma ideia básica da nossa nota. Tipo, vocês não vão entender a nossa nota sem saber o final. Então, a partir daqui, a gente vai avisar de novo. Por favor, se você não viu a obra, você pode ver, porque, sinceramente, não é aquela
não,
coisa...
Não leia 23 mangás disso. Desculpa, cara, é 23 volumes.
Não,
não
leia. Eu acho que dá pra ver o anime, tá ligado? Sinceramente.
Ah, eu sou mangá, sou da mangá, cara. Ele não vale 23 volumes.
Sei lá, que eu acho que...
23 bom, volumes.
Então vamos colocar assim, se você não tem nada pra fazer na sua vida, você vê Go, beleza? Tá bom. Então, pra quem viu, a partir de agora a gente vai falar spoilers. E pra quem não pretende ver, pode ver os spoilers também, tá ligado? Então, a partir de agora, spoilers, tomem cuidado aí.
E embaixo da descrição do áudio, vai ter o tempo do áudio que você coloca pra ir pra parte sem spoilers.
Sim,
pra
sim.
Pra você continuar vendo nota, essas coisas. Então, eu vou falar agora. Oxó, negado, oxó. O mangá tá legal, errei. Kumi no Go, caralho, foda-se. O final profissional. O Kumi nem profissional, tá indo, tá legal. Ficou legal o mangá. Vamos lutar com o velho lá, o velho comer meu cu. Tudo bem, vamos que vamos. Tá legal, tá legal. Ai, o molequezinho que gosta de mostrar o tornozelo ainda tá fissurado no meu ânus. Tudo bem, cara, vamos que vamos. Vamos jogar Go, tá legal, cara, tá legal. Aí, um monte de personagem novo, totalmente caricato. Os personagens são bem estereotipados, bem estereotipos mesmo. Ai, um rebeldezinho, um super nerd. Estereotipos, tudo bem, foda-se, eles vão sumir mesmo, ninguém vai lembrar deles. Vamos que vamos, próximo, bora, vamos jogar Go. Aí tá bom. Aí tem o arco da internet, que é legal. Muito bom. O Sai luta, finalmente joga o Sai com o fodão. Com o Koetoya, o pai do moleque que gosta de mostrar os tornozelos. Tudo bem. A luta, esse arco, principalmente essa batalha, ficou muito legal, que de uns milhões de pessoas assistiram, eles jogaram online. E o Sai ganhou. Ok. Só que aí foi a coisa mais próxima da jogada de Deus. Tinha gente pelo mundo inteiro vendo esse jogo, e chegou uma parte que o Sai fez um movimento, que ninguém conseguiu desviar um jeito do Toya sobreviver.
Exatamente.
Ele já existe. Mas o moleque...
É, o Ricardo consegue ver.
Shinji, ele vê. Não, ele poderia ter feito isso. Esse dia uma coisa, só ele viu.
É, tipo...
Esse foi o mais próximo, digamos, do Jogador de Deus que teve no mangá. E isso foi ótimo. Não, deixa eu adorei esse
exatamente.
Capítulo. Achei foda. Depois disso, o Sai vai embora.
Foi tipo assim, finalmente o moleque tá evoluindo. Aí, por causa disso, o Sai vem com aquela história toda de... Ai,
são cumprida.
Ele aprendeu são a lição, cumprida. Ele vai ser o campeão, vou embora. Pum, desaparece.
Não, mas esse... Não, rapidão, mas mesmo esse capítulo que ele vai embora... Cara. rapidão, esse capítulo que ele vai embora é bom. Eu achei muito interessante isso. Até essa parte ainda tava muito legal. Ele foi embora, nossa, como é que o moleque vai se virar com isso?
Não, eu achei perfeito, só que o moleque é imbecil. Aí não, fica depois, só o moleque na história. Cara,
aí começa o último arco. Bota mais um personagem novo. E vai ter um torneio contra uns coreanos, sei lá, foda-se. E o primeira cadeira, é dividido em três cadeiras, né? Primeira, segunda e terceira cadeira. O capitão, o vice-capitão e o inútil lutam. Aí vai, né, babá, vai ter o... E o esse coreano fala mal do Sai. Ele fala mal desse mestre do passado e o moleque fica indignadozinho. Tudo bem. Ele vai e enche o saco do moleque do que mostrou os tornozelos que ele quer ser a primeira cadeira. Tudo bem, eles deixam ele ser a primeira cadeira. Aí o moleque é o personagem novo, que tá na terceira cadeira, perde. O dos tornozelos tá na segunda cadeira, ganha. E ele perde. Ele fala aí, obrigado, foi uma ótima partida. Eu continuarei jogando gol. E acaba o mangá.
E acaba exatamente assim. Ai, não, rapidão, sabe, obrigado por me... É. Tipo, o anime, se eu não me engano, ele tem um pouco menos conteúdo que o mangá. Eu posso estar errado, desculpa, galera, mas assim... É, basicamente acaba igual, porque o anime, o garoto tá depressivo com aquela situação toda do Sai. Como o Stupra falou, foi bom essa situação do Sai ir embora. Mas no anime, aí vai o garoto fica depressivo assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer sem ele? Aí ele tem um encontro com o Toya, que o Toya comenta com ele assim, tá ligado? Ah, mas eu quero ver você ficar forte, que não sei o que lá, tá ligado? E aí aparece o Ricardo pensando assim, Sai, tipo, obrigado, eu vou continuar em frente, acabou.
Acaba não, não.
Exatamente assim.
Mas aí, esse daí já ia ser ruim. Digamos, eu acabei aí esse ponto, acabei de ler esse arco, minha nota já tinha baixado um ponto. Depois baixou mais dois quando eu acabei de ler isso, porque eu fiquei bravo com o sinal. Depois eu comecei a relembrar do mangá. Eu me toquei, pra que serve o Toya?
Sim, Leque, não.
Essa rivalidade deles é inútil. Cara, eles nunca lutam de novo seriamente, sabe?
Leque, basicamente todos os personagens são muito idiotas, tá ligado? Tipo, eu não vi um personagem que foi estupidamente bom. Só o Sai que foi um personagem bom, mas não tem nenhum personagem que é genial, tá ligado? Nenhum.
O mais próximo genial é o pai do Toya, o Meijin, o doce.
Sim, é, exatamente. O Meijin também é um bom personagem, mas que também não é muito bem evoluído na história. Não,
ele já tem quase 90 anos, mano. Ele tá bem evoluído já, não sei evoluir de novo, não. Porra, velho, eu tô suco com a minha cara.
Bom,
Não, só mais uma coisa. Aí vai, né? Você tá, como todo mangá shonen desse tipo, quando tem dois rivais, você espera duas coisas: ou uma tragédia que vai impedir eles de poderem lutar um contra o outro, ou eles vão lutar um contra o outro.
Sim, e
nenhum dos dois ocorre. Até parece que eles esquecem da rivalidade depois de um
tempo. É, basicamente idiota.
Caraca, fora o médium que eu mencionei mais cedo, é outra coisa que faltava em Ricardo no Gol, uma tragédia.
Verdade, nada acontece de ruim na história. Basicamente, a única coisa de ruim, entre aspas, que você pode considerar como tragédia é o Sai desaparecendo, mas ele já tá morto, então.
Não, e sem contar que não me fez falta, que não era o objetivo desse mangá, mas é inegável colocar... Não existe um romance entre nenhum personagem. Não tem nem gente casada nessa porra.
Sim, tipo, criança não gosta de ninguém, pelo jeito. O Ricardo,
não, o moleque,
Gol,
tipo foda-se assim,
pro colégio. Ele começou a jogar Gol só e... É só Gol que existe. Isso é
Desculpa.
Uma coisa ruim da obra. Gol pode ser um esporte interessante, pode ser um jogo interessante, mas agora... Só Gol durante 75 episódios. Porra, fica meio chato, tá ligado?
Não, isso é uma... Deixa eu avisar uma coisa. Eu não sou preconceituoso, mas eu deixo uma coisa bem clara. Eu leio esse mangá. Eu olho pros dois moleques principais, pra mim os dois são gays.
Sim.
Eles não olham pra uma mulher.
É idiota.
Eles não olham
idiota
pra uma mulher. Eles só ficam pensando um no outro. E um fica mostrando o tornozelinho. E outro tem uma franjinha gay de amarela.
Sim, o outro tem uma máscara na cabeça. O pior é que tem gente que dá mole pra eles. Você vê gente dando mole pro Toy e o cara simplesmente...
Sim, não, assim, e a garota...
Saiam.
Bom, enfim. A partir daqui, galera, quem... partiu aí pra parte avançada do áudio pra não pegar spoiler. A partir daqui tá tudo salvo já.
Tá pro susto, tá tudo de boa.
Sim.
Se você, acabando de... Se você quer ser masoquista, se você quer ler essa porra acabando, volte pra cá, que você vai ter um ombro pra chorar.
É.
E se alguém falar, ei, você não gosta do gênero shonen que nem falaram comigo em Fairy Tail? Mano, me diz um shonen que eu não li que a gente discute isso.
Sim.
Eu li todos, eu leio porque eu gosto.
É simplesmente o que eu comentei antes. Se você comparar outras obras, ele vai perder. A garotinha, que é amiga do Ricardo, ela gosta dele de certa forma, tá ligado? Ela se importa com o Ricardo e tal. Poderia se surgir alguma coisa daí. Mas nada, o anime não trata de nada. Apenas Go e entre aspas, a evolução dos personagens, que sinceramente...
O personagem que o Toy não muda nada.
É, não, é o que eu tô falando, entre aspas, porque não existe, tá
ligado? Cresce cabelo.
Não, desculpa, a evolução dele é apenas na habilidade de Go, porque a personalidade dele não muda nada.
Sim, sim.
Por isso que os seus olhos... Eu vejo o primeiro capítulo do mangá e vejo o último. E minha nota só cai. Quanto mais eu penso no mangá, minha nota só cai.
Exatamente.
Porque não existe um real desenvolvimento de personalidade de ninguém, sabe? É um mangá muito overrated. Ai, lição de vida. Ele não aprendeu nada. Moleque não aprendeu nada. Moleque só aprendeu a jogar Go, mas porra nenhuma.
É, sei lá, eu achei uma história bem fraca, com pouca evolução, e se você parar pra... Sinceramente, cara, se você ver qualquer... se você ver Ricardo Nogoa, ou ler, enfim, e comparar com qualquer obra, cara, na boa, tem trilhões de obras que você pode pegar assim e falar, não, isso daqui tem uma evolução maior, isso daqui tem uma arte melhor, isso daqui tem... Simplesmente não tem nada em Ricardo Nogoa que é excelente, nada. Não. E isso faz muita falta.
E eu não sei pra onde começou isso, de ser tão overrated, mas o que eu imagino é... Algum sitezinho famoso, ou revista famosa, falou bem pra caralho de Ricardo Nogô.
Cara, você não tem
aí
ideia.
Aí todo mundo começou a falar bem, aí todo mundo começou a falar bem. É verdade, bom pra caralho, é verdade, bom pra caralho. Aí o negócio ficou com fama de bom, e ninguém tem o negócio de falar, não, isso não é tão bom. Sabe, toma no cu.
Cara, o motivo de eu ter começado a comprar Ricardo Nogô foi só porque na capa tava escrito... melhor mangá premiado nos Estados Unidos. Eu, vai tomar no cu hoje em dia, Estados Unidos. Que gosto é esse?
Sim, não faz muito sentido.
Mas... Não, a ideia... Pô, é um mangá de Go, cara. Se eu entendo com um fantasma, a ideia foi interessantíssima. O mangá poderia ter sido um puta mangá. Mas esse autor, ele tem ideias ótimas, mas ele não sabe desenvolver um mangá.
A minha opinião... é que até a metade do mangá foi best-seller.
Até mais que metade. Até mais que metade. Até a parte do final do arco da internet, teve várias partes ruins.
Exatamente.
Mas até o final desse arco foi ótimo.
Até aí, ele deve ter sido best-seller. Aí todo mundo falou, porra, vamos aproveitar essa merda. Aí vendeu tudo. Aí no final todo mundo... Mas enfim.
Sério, eu quero saber se alguém honestamente gostou do final de Ricardo Nogô.
Sim.
Sério mesmo, cara.
Galera, na boa, se alguém ouvir esse cast e discordar com a gente plenamente, por favor, nos deem respostas...
Do porquê?
Tá? Por favor.
Eu não favor. Ah, vocês são haters.
Eu odeio vocês. Vocês falam muito mal da obra, que é muito boa. Blá, blá, blá.
Não, gente, sério.
Responder a gente falando por que que você acha Go interessante. A gente vai te responder. A gente pode até comentar isso em próximo cast.
A gente vai discutir com você só botar, mas tem que ter.
Sim.
Razão. Ai, não, porque pica.
Sim. Por favor.
Ah, não, porque ele mostra os tornozelos. Isso é sexy.
Sim.
Sabe? Não, velho. Gente. Comentários, a gente explicou, a gente, nem no de Fairy Tail, a gente nem, não ficou dando opinião, a gente deu o porquê de cada opinião nossa.
É,
motivo isso, ser ruim, motivo ser bom, a gente não é hater.
Você pode achar que a gente pode ter falado algumas repetitivas, mas é porque realmente isso acontece repetitivamente na obra. Por exemplo, em Fairy Tail a gente comentou que é só soco, soco de fogo, isso é repetitivo a obra inteira, por isso que a gente comentou isso, repetitivamente. Bom, as notas agora. Estupra, o que você achou?
Eu quero deixar a minha pro último, que a minha vai ser a menor, provavelmente.
Bom, a minha nota, galera, como eu comentei no início, eu dei nota 9 pro anime. Tava muito interessante, inclusive, como a gente comentou no ponto forte, esse foi o maior ponto forte, na minha opinião, foi o início da série. Foi muito bem interessante. Foi muito interessante o tema todo que eles deixaram na série. Só que isso foi enchendo o saco com o tempo, porque acontecem coisas repetitivas durante a obra. Poucos personagens têm evolução. Os que têm pouca evolução. E pra completar, essa coisa toda da arte não ter sido tão boa pra obra. E. Quer dizer, tão boa pra obra. A arte não ter sido realista o suficiente, na minha opinião, e só piora cada vez mais. Bom, a minha nota, abaixando de 9 a partir do final do mangá. Ó, eu dei 7 e eu acho que eu fui muito generoso, sinceramente. Eu acho que eu fui muito generoso.
Foi muito generoso,
porque,
muito generoso.
Porque eu gostei muito de ter, digamos assim, como eu tenho comentado...
Eu gostei muito dos tornozelos do Toya.
Eu gostei muito de ter, tipo, entendido um pouco da noção de Go. E eu achei que as partidas foram interessantes do anime, de se ver, tá ligado? Você conseguia entender o que acontecia na partida e conseguia ver as partidas e tal. Foi uma coisa interessante, na minha opinião. Por isso que eu dei 7. Mas só pra adiantar, todos os animes que eu recomendo alguém ver, que eu recomendo realmente alguém ver, Eu dou nota de 8 pra cima. Então, é.
É, 7 é... Dá pra ver, assim, isso é uma coisa geral.
É, 7 é o que você vê se não tiver mais nada melhor pra ver.
Não, 7 dá pra ver. Ah, então eu me interessei um pouco, eu vou ver. Sim. 8, a gente recomenda. 9, a gente realmente recomenda. E 10, leia.
É obrigatório. 10 é obrigatório.
6 é aquela coisa, se não tiver o que fazer. Eu leio um outro mangá que eu dei 6, mas eu dropei a maioria. De 5 é aquela coisa.
É, eu acho que 6 é...
Ah, 6 não vale a pena... 5 não vale a pena ler. 4 é ruim. 3 é horrível, 2 vai tomar no cu e 1...
Um é pior Viru. Obra.
Um é To Love Viru Modion, cara. Um é To Love Viru Modion.
Só pra comentar, galera. Um é Lucky Star, tá? Se alguém gostar de Lucky Sweet Pracker.
Sweet Pracker, isso, velho. Isso é um, cara.
Bom,
isso é um.
Gutinho, sua nota.
É, minhas notas, vocês sabem, já tô acostumado, né? São nuas e cruas. A minha nota pra Ricardo no Go é 5.
Mangá e anime?
Mangá. Eu não consegui ver o anime, cara. O anime me irritava ainda mais que o mangá. Não desenvolve relação com ninguém, os personagens...
Então
não...
o anime é quanto? 4?
Você tá falando como se o mangá desenvolvesse.
Não, eu sei, só que pelo menos eu tive interesse em ler o mangá. O anime, eu vi 3, 4 episódios e eu dropei essa porra.
É, pode comentar também que é mais rápido ler do que ver, né?
É, isso é um pouquinho mais... Apesar de ser uma leitura desgastante, porque tem fala pra cacete...
Não, além de ser muito volume, é muita fala. É bem cansativo, é bem cansativo.
É cansativo, enfim, não vale a pena, cara, não vale.
Bom, estupra.
Chuta.
4.
4. Cara, assim, teve o seu momento em que Ricardo ficou entre 8 e 9. Aí foi pra 8. Rapidamente ele foi pra 8.
Sim, concordo.
O momento chegou aí pra 7. Chegou um arco na internet, voltou pra 8. Eu acabei de ler e caiu pra 6. Tudo bem. Depois eu comecei a pensar. Quanto mais eu pensava sobre o mangá, mais eu achava coisa que me dava ódio. Mas sabe, o ódio cresce sempre que você pensa no mangá.
Mas é aquela parada, eu não consigo dar uma nota menor que 6 pra algo que eu vi inteiro, entendeu? Se eu conseguir vir inteiro, eu acho que, porra,
mas tem um detalhe.
Pelo menos um 6, tá ligado?
Se eu tivesse lido o Ricardo Nogô com a mente que eu tenho hoje, eu não leria inteiro. É que na época que eu lia tudo até o fim. Teve mangás que eu odiava, que eu comprei, eu continuei comprando até o fim. Eu tinha essa mania, digamos... Eu comprei Cowboy Pop até o fim, eu comprei Tokyo Babylon até o fim, eu comprei Fruit Basket, sabe? Eu comprei vários mangás que não estavam interessados, mas eu começava um mangá e tinha que terminar. Ponto hack. Então, só por isso que eu li essa merda inteira, senão eu acho que eu teria dropado.
Um ótimo ponto pra você, doutor. Bom, galera, é isso
e
então.
E só uma coisa, é um 4, e eu sinto que se eu continuar pensando sobre esse mangá, é capaz de cair pra 3. Então, desculpa, mas na minha opinião, Ricardo no Go é a obra mais overrated que existe.
É desnecessário, realmente. Só, na minha opinião, só dá pra ler realmente se você não tiver nada melhor pra ler, pra ver ou ler.
Ou se você for um fã de Go, ou de Go. Se você for um fã de Go,
se você gostar do jogo, pô, vai ver.
É, até eu entendo que o mangá ter sido sucesso no Japão, porque no Japão deve ter bastante gente que gosta de Go. Ou pelo menos conhece o jogo.
Uhum.
Então deve ter sido mais legal ainda pra eles do que foi pra gente essa parte do Go.
O que eu não entendi é ter sido sucesso nos Estados Unidos. Você tá me pegando até agora.
Cara, você já sabe como é que é crítico nos Estados Unidos, né?
Galera, essa foi a nossa nota. Se vocês verem aí, pensarem um pouquinho a média, 7 com 5 e 4, dá uns 5,5 por aí. Então, não é uma obra que vale muito a pena vocês verem. E, infelizmente, a gente não recomenda.
Só deixar quem sabe contar, deixa eu fazer essa média certa. É 7, 5 e 4, né?
Sim, ué. É tipo 5,5.
Dá 5,33.
Foi o que eu falei, tipo 5,5. Tá, enfim. Bom, não é uma obra que a gente recomenda, obviamente, vocês conseguem ver isso pela nota. E apenas veja se você se interessa por jogo de tabuleiro ou se você se interessa por masoquismo. Porque fora isso, não leia, sinceramente. Ou veja o anime. Apenas se você realmente não tiver mais nada pra ver, o que é bem difícil, porque tem muito anime bom por aí.
Se você quer ver um mangá de desenvolvimento de personagem... Rivalidade, esporte. Pô, velho, eu tenho muito mangá de esporte bom pra caralho, shonen.
Exatamente.
Eu adoro shonen esporte. Se quiser, eu faço uma lista de uns 20 pra tu ler melhor que Ricardo.
Com certeza. Bom, é isso então, galera. Muito obrigado aí aos nossos parceiros, como sempre. God Hand Scans, com a qualidade sempre deles muito boa. Vocês podem entrar no site deles aí pela parte lateral do nosso site. Tem o menu aí dos parceiros. Osmal Berserker, com as suas obras bem tensas. Vocês podem, inclusive, eu vou comentar que eu tô vendo alguns one-shots deles e tem muitos tensos. Se vocês gostam de obras mais sérias e enfim, pesadas, podem entrar no Small Berserk, que tem muita coisa muito boa lá.
Worst e Principal Yakumetsu são dois que eu recomendo fielmente.
Sim. Otakuyo, que, bom, tem a maior quantidade de obras entre nossos parceiros, eles têm várias obras, inclusive algumas delas a gente já fez cast, e outras, e vamos fazer de outras, inclusive.
E lá tem mangá pra todos os gostos.
É, exatamente. E, então é isso. Muito obrigado aí a todo mundo. Se você estiver ouvindo o nosso cast em algum outro lugar, nosso site é itmustdie.wordpress.com. Só vocês entrarem lá que vocês vão ter um texto também com as fotos da obra, pra vocês terem mais noção do que a gente tá falando. E é isso. Muito obrigado aí pelas visualizações e até a próxima.
Hello.
É isso aí, galera. Até a próxima.